Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio 2 é uma mulher admirável, a Mercedes Balsemão. Mercedes é filha de pais espanhóis e nasceu em Lisboa. Licenciou-se em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas, mãe de dois filhos, Joana e Francisco Pedro, e casada com Francisco Balsemão há quase 50 anos. Apaixonada por História, frequentou o curso de História da Universidade Aberta, traduziu várias obras, entre elas A Praça do Diamante, da escritora catalã Mercè Rodoreda, escreveu vários contos em obras coletivas e A Imperatriz que veio de Portugal é o seu primeiro romance. Mercedes também se interessou pela temática do jogo, foi tradutora do Trivial Pursuit e autora das Palavras Cruzadas do Jornal Expresso desde o primeiro número. Detentora de uma grande vocação solidária e tendo realizado voluntariado desde os tempos do liceu, sentiu-se sempre com convicção que vale a pena acreditar. Acredita e abraça a solidariedade e sente-a como um dever de cidadania. Levou esta convicção com consistência, criando a SIC Esperança, da qual é presidente e com a qual tem conseguido mudar vidas e sensibilizado para novos comportamentos de responsabilidade social. Olá Mercedes, muito obrigada por estar aqui e Olá. Ter aceito o meu convite.
Olá Maria.
É mesmo um gosto de recebê-la. Antes de começar a entrevista, eu começo com uma pergunta. Desmistifica aqui um pouco esta ideia e este peso da idade, para desconstruir a ideia de que não podemos falar de idades e ajudar a tornar este tema natural. Por isso, vou-lhe perguntar se posso perguntar a sua idade.
Tenho 74 anos.
Muito bem. E com que idade é que se sente?
Bom, isso é uma pergunta... Eu acho que hoje em dia ninguém tem a idade que aparenta. Toda a gente parece que o tempo cronológico que é mais rápido que o tempo biológico. E, portanto, as pessoas parecem muito mais novas do que são. Eu tenho amigas com 80 anos, 80 e tal anos, que jogam 18 buracos de golfe a pé.
Incrível.
Pois, é incrível. E sempre sem se cansarem.
É um espetáculo.
Pois é.
É uma energia diferente desta época, não é?
É uma energia diferente. Portanto, eu acho que a idade já não representa muita realidade. Por isso também não sei com que idade... Posso dizer que me sinto, não sei.
Sente-se bem, dizer, que é o mais importante.
Sinto-me bem, exatamente.
Então começamos a entrevista pelo tempo mais importante do nosso envelhecimento, que é o presente, o tempo do agora. E vamos brincar com o tempo de uma forma criativa. Vamos imaginar que a Mercedes nasceu hoje, porque podemos renascer em qualquer idade. E se nascesse hoje, com tudo o que sabe, com tudo o que viveu, ao som de que música é que nascia?
Isso é uma boa ideia. Se mexer ao som de uma música, eu acho que é uma excelente ideia para as mães e para os bebés. Eu acho que nascia com o Hino à Alegria.
Que maravilha.
Acho que é acho que tem imensa energia, que tem alegria. E tenho a certeza que foi composto a pensar em paz e concórdia. Portanto, acho que sim, o Hino à Alegria, o Hino à Alegria.
Muito bem. E qual é que era o primeiro livro que leria?
O Principezinho. É o Principezinho.
Ai, adoro. É tão bom esse livro.
É um livro que é transversal a todas as gerações e que é lido de uma maneira diferente quando se tem 5 anos ou quando se tem 60. Portanto, acho que é um livro. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui viajar e que deixei a minha filha com os meus pais, pedia ao meu pai para ler todos os dias um bocadinho do princípiozinho. Ela tinha pai há 10 meses, não ia adiantar muito, mas era uma maneira que eu achava que era importantíssimo, que ia ficar no ouvido dela e que ela ia ser e ficar com aquelas mensagens todas e aquela poesia.
Que giro, que engraçado, muito giro mesmo. E qual é a primeira pessoa com quem gostaria de conversar?
Quando eu nascesse, não sei, mas agora gostava imenso de conversar com o Papa Francisco. Sim. Gostava imenso de conversar com ele. Acho que ele tem imensas coisas para dizer que não diz assim, se calhar dizia-me a mim. Tenho aquela imagem dele extraordinária na Praça de São Pedro, sozinho, quando foi da pandemia.
Sim.
E é uma imagem...
Até arrepia, não é?
É verdade, é verdade.
É incrível aquele homem.
O que é que ele estava a pensar, se estava mais perto do céu, enfim.
E deu-nos uma paz imensa nessa altura, não é?
É verdade.
Foi incrível. Então seguimos agora a nossa viagem até ao seu passado, onde nos vamos focar na sua sabedoria por décadas, ou seja, a sabedoria de cada década. E eu vamos percorrer cada década e vamos começar pela década dos 0 aos 10. Dos 0 aos 10, qual é que foi aquele valor que aprendeu de pequenina que ainda conserva hoje?
Eu acho que nessa época é quando se aprendem os valores todos que os nossos pais nos transmitem. E o que perdura até hoje são esses valores todos, mas sobretudo um forte espírito de família que eles conseguiram incutir-nos e que nós mantivemos e cultivamos e que existe mesmo. Acho que é muito importante no meio daquelas brincadeiras e dos, sei lá, das zangas e discussões que se têm entre os nessa época. Acho que esse espírito conseguiu perdurar ao longo dos tempos.
Que bom. E agora vamos então à década dos seus 10 aos 20. Na sua adolescência, nos tempos de liceu, já fazia voluntariado. E, na sua opinião, nasce-se com essa vocação solidária ou é algo que se educa? Ou como é que a Mercedes conseguiria... Como é que a Mercedes passou essa sabedoria de ser solidário aos seus filhos que também fizeram voluntariado? E como é que, no fundo, se incute esse dever de cidadania?
Bom, eu comecei a fazer voluntariado um bocadinho na escola porque havia uns grupos que iam ali ao Casal Ventoso e eu fazia parte de um desses grupos. E até houve uma amiga minha que era filha única e que a família adotou uma das crianças que nós visitávamos dessa família e que está sempre com ela, continua, portanto, hoje em dia deve ter 60 anos só. E continua a ser irmã dela. E portanto começou aí. Depois, não sei, depois nessa altura realizei qual é que era. Que havia uma diferença enorme às portas de Lisboa, que havia situações difíceis e complicadas. E acho que comecei a pensar que se calhar podíamos mudar um pouco isso, a tentar dar explicações às crianças, a esses. Desses bairros, não é? E foi aí que eu comecei a interessar-me. Os meus filhos te interessaram sempre também. Acho que está no ADN.
É o exemplo também, se calhar, não é?
Sim, pelo também exemplo. Que fomos, quando foi aquelas cheias horríveis, em 67, também fiz parte de uma equipe que foi fazer... No fundo foi voluntariado, foi limpezas para Vila Franca de Xira. Fomos umas caminhonetes e que foi uma coisa... Foi mesmo chocante e horrível o que eu vi nessa altura, e que era muito nova, portanto tudo isso marcou imenso. Os meus filhos sempre tiveram também essa necessidade de ajudar,
não é?
E até lhe vou dizer que não foi nada fácil, muitas vezes, encontrarem um sítio onde fazer voluntariado, porque é difícil. É difícil uma pessoa dispor daquelas horas e não conseguir, porque também não se põe do dia inteiro, não é?
Claro.
E não conseguir dar o seu tempo e dar um pouco de si, porque tem travas em todo lado, não foi nada fácil. Mas pronto, foram persistentes e conseguiram. Uma foi para a SIDA, para os doentes de SIDA, no Hospital Egas de Muniz, e o Francisco foi para fazer a ronda de sem-abrigos.
Fantástico. E então vamos
entre
agora...
Entre outras coisas, claro, o que fizeram.
Sim, entre muitas coisas. Vamos então à década dos 20 aos 30. É nesta década que se casa com o Francisco Balsemão. É uma mulher inteligente, linda, cheia de classe, culta, afetiva, solidária e leve, cheia de boa energia. Sem dúvida. E se pudesse enumerar o ensinamento que ganhou desde esta década com esta vida enriquecedora, diversificada e cheia que viveu, qual é que seria esse ensinamento?
Sim, realmente foi uma época muito, muito enriquecedora. Foi uma época também muito perturbada, muito, muito... foi 25 de Abril e depois foi tudo o que se passou nessa época em Portugal, que foi muito, muito movimentado, não é? Nós tivemos várias vicissitudes, entre as quais uma bomba no carro. E...
Ai, que horror.
Pois. E pronto, foi realmente uma época, mas pronto, eu era muito nova e completamente inconsciente, nem tinha filhos, portanto até achava aquilo praticamente, estava a viver uma aventura. E depois a seguir do meu marido ser primeiro-ministro, também foi uma época interessantíssima, sobretudo pelas pessoas que conheci e pela visão que me deu do mundo e de dentro e também de para fora. Foi uma época muito, muito enriquecedora. Foi mesmo bom.
Que maravilha. E sem dúvida uma fase, uma época fortíssima. E vamos então à década dos seus 30 aos 40. No início desta década já tinha os seus dois filhos nascidos. Qual é que foi o maior ensinamento que ganhou como mãe?
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eles me ensinaram muito mais a mim do que eu ensinei a eles. Foi através deles que eu, não sei, consegui passar mais para os outros, pensar mais nos outros, não julgar, ser uma pessoa mais imparcial, ter um sentido mais de justiça e de equidade. Acho que eles me ensinaram imensa coisa. Foi uma época muito boa do crescimento deles. Eles também não também tinham as suas reivindicações, não é? Mas foi ali uma interação muito boa. Eu lembro que uma vez a Joana, que era muito também muito. O meu marido é primeiro-ministro, nós passámos a vida ir para aqui, para lá, os fins de semana, tudo isso. E um dia, quando eu ia sair de casa, ela agarrou assim: a mãe já percebeu que tem dois filhos.
Que máximo!
E eu fiquei assim, não é?
E eram reivindicadores, exatamente.
Era mesmo reivindicadora. Mas, portanto, tudo isso faz imenso pensar, que até começa-se a ter uma vida que já é muito para mais para fora de si, não é? E a ver todos os outros ângulos do mundo.
Exatamente. E então vamos agora à sua década dos 40 aos 50. E desde o primeiro número do Expresso, que é a autora das Palavras Cruzadas, até hoje, nesta década dos 40 aos 50, já as criava pelo menos há 20 anos. E mantinha o pseudónimo de Marcos Cruz, que eu acho muito engraçado. E só mais tarde é que as pessoas associaram a si como autora. No fundo, o que eu lhe quero perguntar é: as palavras cruzadas são das ferramentas mais importantes para estimular a mente das pessoas. Tal como há sempre uma nova palavra a descobrir neste jogo das palavras cruzadas, há sempre uma nova coisa a descobrir na vida também?
Há sempre, 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 imensas coisas a descobrir. Tem que se andar alerta, com os olhos abertos e atenta. Eu devo dizer que as palavras cruzadas comecei a fazê-las. Eu gosto muito de jogos. Foi lá há bocado o Trivial e disse que eu tinha traduzido. Eu não o traduzi, eu adaptei, fiz os palavras. Sim. Fiz.
Obrigada pela correção.
Fiz 6 mil perguntas, o que foi difícil, e trouxe realmente o Trivial para cá. E as palavras cruzadas, eu gostava imenso de fazer, eu estudando no seu francês, fazia aquelas do Parrimatch que eram muito divertidas, muito, enfim, tinham outro, um substrato cultural e eu gostava. E em Portugal, não as palavras cruzadas portuguesas eram sempre a mesma coisa, os sinónimos. Então comecei a ensaiar uma nova moda de fazer palavras cruzadas e pegou.
E pegou e deve ter sido bem divertido. Agora vamos então à década dos seus 50 aos 60. A solidariedade é algo que é sempre presente na sua vida, como falámos desde o início, e é nesta fase que funda a SIC Esperança, da qual é presidente. A sua grande mensagem é que vale a pena acreditar. Como é que se cultiva esta esperança? Como é que nos pode passar este ensinamento de termos esperança, contanto de acreditar? Como é que isto se faz? Não é?
Com muita teimosia, com muita resiliência, como diz agora, não é? Com muita vontade, é preciso ter-se muito persistente e acreditar que qualquer pequena coisa pode fazer a diferença na vida das pessoas e que se temos ferramentas que estamos ao nosso dispor e que podemos pôr ao serviço dos outros, acho que é de aproveitar. E, de facto, o grupo empresa tem uma vocação também de solidária. Sempre relatou casos de solidariedade. Ao princípio, quando a SIC nasceu, todas as ONGs, as instituições, pediam tempo de antena, reportagens, que a SIC fazia, que não era muito costume, muito normal, não é? Portanto, acho que encaixa perfeitamente haver este chapéu solidário dentro da empresa, que é a SIC Esperança, e que, no fundo, usa os meios, não é? Usa, utiliza, serve-se, consegue aproveitar os meios que tem. Que tem para poder fazer um bocadinho a diferença.
Até nos comportamentos, não é?
Até nos comportamentos.
Sensibilização.
Mudar comportamentos, exatamente. Mudar filosofias, comportamentos, sensibilizar pessoas. E acho que é por aí que se começa. Começa-se por aí, começa-se com a educação, não é? Portanto, que é o mais importante de tudo. Vem tudo desde baixo, desde a educação, a instrução e a educação. Mas pronto, quando uma pessoa já está mais... Há outros instrumentos que se pode valer para fazer essa sensibilização, para mudar um pouco as filosofias, os comportamentos e fazer, no fundo, eu acho que a solidariedade... Aqui em Portugal existe, no nosso país existe solidariedade, mas mais quando há tragédias, quando há catástrofes, no dia-a-dia,
pontuais,
no dia-a-dia, se calhar porque as pessoas, há sempre famílias grandes que se entreajudam, sempre houve esta cultura familiar, se entreajudarem e não olham muito se calhar para o lado, não é?
E na verdade isto de ajudar tem que ser uma coisa consistente, mais vale pouco, mas de uma forma consistente.
Claro, de uma forma consistente, exatamente, não pode ser dar a vizinha e acabou-se.
E dá-se até muito e de repente... Já não há mais, não é? E às vezes isso até pode ser contraproducente. Nunca é contraproducente, mas pode não ajudar,
mas
de facto.
Mas exatamente, não, o objetivo.
E essa esperança
não é
que vale a pena acreditar é sempre algo também que a acompanhou.
Sempre, sim, claro.
Basta ver a vida que levou, não é?
Com esta persistência.
Persistência.
Com persistência, é importantíssima a persistência.
Vamos agora então à década dos 60, 70, e é no final desta década que escreve o seu romance histórico A Imperatriz Veio de Portugal, e deu luz a esta mulher fabulosa que até não era muito conhecida, e a história no fundo tem sempre muito para nos ensinar. O que é que aprendeu com este livro que escreveu, até pela investigação que fez, tudo o que escreveu, com esta mulher que de facto é um grande exemplo?
Verdade. E que se humaniza, não é? Acaba por se humanizar uma imperatriz, uma mulher que foi rainha, que foi imperatriz, que casou com a pessoa mais importante que existia na Europa e no mundo, talvez, porque era muito conhecido nessa época. E afinal era uma pessoa normal, uma mãe, uma mulher, com as suas preocupações, tal e qual como qualquer comum mortal e como existe hoje.
Nós idealizamos muitas pessoas, não é?
Pessoas, e afinal elas são exatamente pessoas.
Exatamente.
Com as mesmas necessidades, as mesmas preocupações, as mesmas ansiedades. Mas gostei imenso de escrever. É uma personagem muito interessante. Ela era um bocadinho... neurasténica, ou como se diz agora, teria algum saúde mental, não é problema de saúde mental, breakdowns sucessivos, mas porque também teve uma vida difícil, filhos que morriam.
Era doente também, não é?
Também não tinha muita saúde, os filhos morriam, o marido estava sempre ausente, mas foi um grande personagem que também governou, não é? De certa maneira, o marido deixou-lhe as instruções para governar a Espanha quando ele estava fora, e eu gosto muito de história, portanto, eu me imenso prazer escrever.
E aprende-se muito com a história, não é?
Aprende-se imenso com a história. Escrever sobre esta portuguesa, filha de um rei de Portugal, que era de Manuel I, importantíssimo, que foi imperatriz da Europa, que ninguém, as pessoas não realizam, enfim, eu também não realizava, não é? Que tivemos uma rainha, uma filha, uma princesa portuguesa que fez este percurso.
E até
fantástico.
Ela acabou por morrer até muito cedo. Para a altura não era muito cedo, para nós é muito cedo. E ele não voltou a casar.
Não voltou a casar, teve um desgosto enorme.
Uma paixão, eles apaixonaram-se de uma forma linda, não é?
À primeira vista foi, ele não queria sequer casar com ela, não estava nada interessado, enfim, devia ter imensas pretendentes. Mas depois mal a viu, apaixonou-se por ela e foi, e quando ela morreu, ele vestiu-se preto e nunca mais casou. E acabou por renunciar, que é uma coisa também extraordinária. Renunciar a um império enorme, renunciar ao poder que tinha e fechar-se num mosteiro.
Incrível. Então, chegamos agora à década dos 70 e gostava de lhe perguntar, agora um bocadinho aqui a ver com a contemporaneidade, o que é que acha, de o que é que retira de maior ensinamento desta época atual que até gostava de passar aos seus netos?
esta época, quer dizer, a minha geração passou por muitas, nesta parte tecnológica, não é? Foi tudo um avanço, um cavalgar de ondas sucessivas, que não se podia perder nenhuma, porque não, como sob o perigo de se ficar de fora de tudo, não é? Uhum. E, portanto, acho que os netos também têm essa importância. Que
chama-se
nós não queremos...
muito o fear of missing out, não é?
É FOMO. Pois é, e nesse sentido eles também, olha, também mencionaram imenso que eu não podia atrasar-me em nada, porque senão deixava de poder comunicar e ter conversas boas com eles. Mas eu acho que tenho netos dos 3 anos aos 22, talvez. Sim. É um leque enorme.
Enorme.
E acho que os pais transmitiram-lhes também valores ótimos, têm imensas conversas, são todos eles interessantes. Sim. Para se falar. Portanto, é facílimo estar com eles, são educados, não estão sempre com o telemóvel na mão, não estão sempre connosco aqui.
Interessam-se pelas coisas
e eu acho que isso também é mérito dos pais deles, não é? Que estão muito mais com eles do que eu. Mas sim, e são, têm toda essa parte também de curiosidade e de descoberta, não só em viagens, mas também em voluntariado, em sair.
Interessam-se também pelo voluntariado.
Também.
Maravilha.
Pois é.
E que bom, e que também, que ao mesmo tempo, eles aprendem consigo, não é? Também a viver também de uma forma mais devagar, mais.
Pois,
também
é, acho, é.
Acaba.
Sim.
Por esta vida ser uma correria tão grande e esta no fundo esta intergeracionalidade, nós podemos aprender com todas as gerações, com todas as idades, e às vezes as gerações mais velhas ajudam-nos um bocadinho a ter mais calma, mais tranquilidade, e isso também é uma boa troca, não é?
É verdade, é uma boa troca também, sim. Às vezes corro de um lado, outras vezes corre eles comigo, calmam-se comigo, portanto há ali um bom equilíbrio.
Exatamente,
sim.
Que bom, que maravilha. Vamos agora então ao futuro. Vamos visualizar a sua velha bonitona, que no fundo vamos agora aqui à velha bonitona em mim, ou a velha bonitona em si, que é o nome deste podcast, não é? A velha bonitona em mim, até chegar ao nosso futuro. Como é que é esta versão sua? O seu copo meio cheio, aquilo que imagina de melhor de si no futuro. Como é que é essa velha bonitona? Como é que a imagina?
Ai, não sei, não acho que... Olha, a minha mãe era um ótimo exemplo. Ela morreu com 83 anos, uma bonitona, sempre ativa, super ativa. Portanto, é um bom exemplo.
Uma espanhola, cheia de garra.
Cheia de garra e de vida, exatamente, sempre. Portanto, eu gostava também de ser assim como ela, não é? De acabar assim. Mas sim, não sei, é muito difícil uma pessoa imaginar-se, projetar-se no futuro assim, não sei explicar muito bem. Eu acho que
então continuar a ser o que é, mas pois, em bem, sempre bem.
Não sei, mas é difícil esta projeção no futuro. Nesta idade, o que é que eu quero? Quero continuar a fazer as coisas que eu faço melhor, se calhar. Pronto, que gostava também de fazer outras coisas diferentes. E portanto não vejo assim um horizonte
tão diferente do que já é.
Tão diferente do que
claro,
é, pois,
claro.
Exatamente.
Mas exatamente. Lá está, vê-se de uma forma positiva. É esta mulher que, como dizia, de persistente. Esta mulher continua com os seus projetos,
sim,
que não para, não é? Não,
pois,
que continua,
sim,
com as conversas com os seus netos, continua com tudo, porque gosta da sua vida, não é?
Sim,
muitas vezes as pessoas dizem-me isso. Eu faço até os retratos de alma, que ajuda as mulheres a visualizar em mais velhas, e muitas vezes as pessoas dizem: eu quero continuar a ter a minha vida com saúde e fazer o que eu faço com mais intensidade ainda.
Pois é, com mais intensidade.
E no
era
fundo
muito
o envelhecimento é muito isso, é um intenso mais, porque é mais tudo, é mais saber, é mais, até mais perdas, acabamos por perder mais pessoas, é mais força, é mais sabedoria, é mais intenso, não é? Nós acabamos por viver desde novas de uma forma. Eu até gosto muito de uma frase que é da Eleanor Roosevelt, acho que no mundo dos e-mails que nós trocámos, acho que lhe enviei, que é: jovens bonitos são acidentes da natureza, velhos bonitos são obras de arte. E eu vejo muito isto, nós criarmos a nossa obra de arte, estamos sempre a criar-nos. E até há outra frase que eu gosto muito, que é: A vida não é sobre nos encontrarmos, a vida é sobre nos criarmos. E então gosto muito de imaginar estas velhas bonitonas como a nossa própria obra de arte, nós criarmos a nós próprias.
Pois é verdade, é por isso é que pinta as velhas bonitonas. Exatamente. Faz essas obras de arte à volta dessas velhas.
Exatamente.
Bastante bonitonas. mas quer dizer, eu acho que uma pessoa, não sei se eu penso muito assim no futuro a longo prazo, para dizer a verdade.
Sim, gostas de viver o presente,
acho,
não é?
Que estou numa demais de viver o presente.
E mas
aproveitar as coisas que me aparecem, as viagens, as coisas que eu posso, que me aparecem ou que eu provoco, não é? Que eu faço porque apareçam, pois, porque aconteçam.
Exatamente.
Acho que assim mais coisa a médio prazo, digamos.
Exatamente, sem dúvida. E quando se imagina em velha bonitona, disse a sua mãe, era uma velha bonitona com 83 anos. Com que idade é que se imagina? Tem alguma data ou também não imagina nenhuma data?
Pois não imagino, é que não imagino mesmo.
Sim.
Se me puder imaginar, se calhar fico deprimida.
E não é
Mas,
uma coisa...
Vou-lhe dizer, no outro dia vi uma notícia, uma fotografia da Fernanda Montenegro.
A linda.
Bem, 94 anos.
Incrível.
Veio do Brasil, não sei de São Paulo, se do Rio, para Lisboa. Fantástica. Vai voltar porque tem que trabalhar. Olha, isso é que eu gostava de ser uma vez.
Eu também, por exemplo, a Helena Sacadura Cabral tem também 89 anos. É uma mulher que eu também admiro imenso. E estas mulheres, com esta idade, com uma cabeça extraordinária,
com vontade,
e modernas, não é?
Sempre,
com vontade de fazer coisas e de acontecer. E a Fernanda Montenegro diz poemas de uma maneira incrível. Eu fico sempre arrepiada. Às vezes estou ali a navegar na internet e apanho ali uns poemas que ela diz.
Ali,
e ela é extraordinária. E com aquela idade, ela a dizer, a força com que ela diz, tem um peso muito maior do que lá está. Se ela tivesse 20 anos ou que não tem a mesma carga emotiva, a mesma carga dramática,
claro,
de tudo que viveu, não é?
Claro, pois.
É muito engraçado.
Vê-se o mundo de outra maneira e cada frase que se diz num poema que se recita é de outra maneira.
Há um iceberg por baixo, não é?
Tudo que se viveu.
Até os africanos costumam dizer, em vez de velhas bonitonas, dizem bibliotecas vivas, que eu também acho que é um termo muito giro. Bibliotecas vivas. São pessoas que são bibliotecas vivas.
Comprido, não é?
Vamos à última pergunta, que é, quando a Mercedes pensa também no futuro... E se é que pensa também nesta pergunta, que legado é que gostaria de deixar? Como é que gostava que as pessoas se lembrassem de si? Ou o que é que gostaria de deixar?
Com saudade, gostava que se lembrassem com saudade.
Muita.
Sim, não sei quem é que
é uma pessoa muito querida de Portugal inteiro.
Sobretudo da minha família. Que diziam que uma pessoa só morre quando se deixa de falar nela, não é? E portanto gostava que continuassem a falar de mim, das coisas que eu tinha feito, se calhar que ainda vou fazer, de situações onde estivemos, onde nos cruzámos, deixar assim uma boa recordação, mas o meu maior legado, se calhar, espero que seja assim, com esperança, que continue a andar para a frente e a continuar a acreditar.
Sim.
Portanto, acho que, e sobretudo esta esperança de que nunca se perde, também acho que é importante que fique no ouvido das pessoas, não é? Uma esperança que permanece sempre.
Sim.
Que é preciso lutar por ela, que é preciso persegui-la.
Uhum.
Acho que sim, que é um legado de saudade e de esperança, o misto.
Sim, e é isso que se sente quando ouvimos e quando fala e quando sentimos a sua presença. Eu quero lhe agradecer imenso esta entrevista, foi uma honra enorme, um gosto enorme podê-la ter aqui.
Foi
uma oportunidade espetacular e quero lhe agradecer também por nos inspirar com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro e nos revelar a velha bonitona que há em si. Obrigada, Mercedes.
Obrigada, Maria. Obrigada.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.